Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é um prazer mais uma vez, uma satisfação estar aqui com os irmãos, mais uma quinta-feira, para meditarmos nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é o Deus Filho, esteve presente na criação de todo o universo, assim como o Pai, Deus Pai, como Deus Espírito Santo também estiveram. E sem o Senhor Jesus Cristo, sem Jesus de Nazaré, quando encarnado, mas que hoje está à destra de Deus Pai, honrado como, com a honra que tinha, com a glória que tinha, desde a eternidade. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele sabe tudo. E Ele pode nos ensinar a verdade. Seus conselhos são dignos de toda a confiança. Passarão céus e terra, mas as palavras de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não passarão. São essas as palavras que nós temos meditado aqui nas quintas-feiras, para que alcancemos salvação, alcancemos sabedoria. E quando eu falo alcancemos salvação, estou falando no sentido de todo o processo, né? Não apenas o entrar pela porta estreita, mas o permanecer na santificação do caminho estreito, na paciência, que é a prova da nossa fé, permanecermos na fidelidade ao Senhor, agradando e glorificando Ele cada vez mais. Como o apóstolo Pedro nos ensina, olha, a prova da nossa fé é como o ouro que está sendo refinado no fogo. Está tirando toda a impureza, toda a mistura. Muitas vezes estamos nos alegrando com o Senhor, mas tem alguma coisinha ali misturada. Isso faz parte do processo de conhecermos cada vez mais a Ele. Mas nesse caminhar juntos com o Senhor Jesus, Ele vai ensinando, Ele vai purificando e Ele vai fazendo com que os nossos frutos fiquem cada vez mais puros e em maior quantidade para Ele. E é exatamente buscando isso, frutificar mais, agradar mais ao Senhor, é que nós meditamos nas suas palavras sempre e nessa oportunidade que Deus nos dá aqui na quinta-feira. Nós estamos iniciando hoje Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus no capítulo 13. No capítulo 13 nós vamos iniciar as parábolas, o discurso das parábolas de Jesus. Jesus, aproximadamente um terço das suas palavras são parábolas propriamente ditas, ou tem um aspecto parabólico. Eu não considero essas partes que têm um aspecto parabólico como parábolas propriamente ditas. Quando ele fala assim, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, são mais símiles, são mais metáforas. Mas os estudiosos colocam ali como dentro desse ensino parabólico. Mas as parábolas mesmo são histórias que o Senhor usava para transmitir conhecimento. Ele usava o conhecimento do povo para poder transmitir conhecimento a esse povo. Dessa maneira, elas são um instrumento muito eficiente, porque se aquele que está ensinando conhece a cultura, a tradição e a vida das pessoas para quem ele está falando, então ele consegue construir histórias que têm um ensinamento, que tem a verdade da vontade, da mensagem de Deus para aquele grupo, para aquele povo. O Senhor, então, usou muito o recurso das parábolas. As parábolas já existiam na cultura do ensino judaico. Nós vamos encontrar parábolas no Antigo Testamento, no ensino dos rabinos. E Jesus utiliza exatamente isso, que já estava ali. O povo já estava familiarizado com aquela forma de ensinamento. O povo esperava que os mestres usassem parábolas. E Jesus, como mestre dos mestres, usou parábolas para aquele povo. E nos ensina até hoje. Nenhuma das suas parábolas sofreu qualquer desatualização. Ainda que ele tenha falado para uma cultura de quase 2000 anos atrás, suas palavras são atemporais. Suas parábolas são atemporais. Porque elas são a verdade. A revelação da verdade pelo Deus Criador, o Deus perfeito, que não erra, que não tem contradição. Só então aqui, fazendo uma introdução para os irmãos. Nós estamos evoluindo então no Evangelho de Mateus. Nós temos num primeiro momento a apresentação do nascimento do Messias, conforme predito nas Escrituras, o aparecimento do Voz que clama no deserto, também previsto nas Escrituras para ir adiante, preparando o caminho do Senhor. Nós temos o aparecimento, então, do ungido, no momento em que ele, o seu ministério se inicia com o batismo feito por João Batista e com o testemunho de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista testemunhou especificamente que o Espírito Santo havia lhe revelado, que aquele que ele batizasse, o Espírito Santo, viesse sobre aquela pessoa na forma de uma pomba, esse era o ungido, era o Messias. E João Batista testemunhou isso de Jesus de Nazaré. Inicia-se então o ministério do ungido. Aparece o ungido, como está descrito em Daniel capítulo 9. E esse ministério vai avançando. Começa-se então, ele começa a pregar no entorno do Mar da Galileia. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E inicia então com o Sermão do Monte, onde ele, semelhantemente a como Moisés recebeu a lei, iniciou-se naquele momento aquele ministério temporário da lei. Mas agora então o Senhor entrega os princípios da igreja, os princípios do reino de Deus, os princípios da aliança que é eterna. E ele começa então a ensinar, a conhecer e a praticar a vontade de Deus. Não apenas por receber regras, mas adorando no Espírito Santo, obedecendo no Espírito Santo, amando a Deus no Espírito Santo, amando o próximo no Espírito Santo. A característica desse povo da nova aliança. É seguido então, depois do Sermão do Monte, nós temos ali o ministério na Galileia. E então, estou falando aqui de uma pequena divisão ali dentro dos próprios evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas. E agora então, nós temos a parte das parábolas. O discurso das parábolas. Mateus capítulo 13, vamos iniciar com a parábola do semeador. Mas hoje eu não quero entrar na interpretação da parábola e aplicação dela. Eu quero apenas, porque o Senhor vai fazer isso em dois momentos. Então nós vamos ficar ainda numa introdução, e na próxima quinta-feira nós vamos entrar na interpretação e aplicação da parábola. Mas hoje nós vamos então ficar naquilo que Jesus começou a responder ali sobre isso, ou seja, por que parábolas? Por que falar ao povo por parábolas? E é o que surge para nós num primeiro momento em Mateus capítulo 13, e é o que nós vamos meditar no dia de hoje. Abra sua Bíblia então, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, vamos ler. A partir do versículo 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar no barco, enquanto todo o povo ficou na praia. A minha versão é a Nova Versão Internacional, tá? Se os irmãos estiverem vendo alguma diferença para Almeida Revista e Corrigida, a mensagem é a mesma, só as palavras aqui podem estar diferentes. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, só até o 17, porque a partir do 18 ele agora, o próprio Senhor Jesus vai interpretar para os apóstolos a parábola do semeador, que é o que nós vamos falar no nosso próximo encontro, próxima quinta-feira. Mas até o versículo 17, nós temos muita coisa para meditar do que Jesus falou aqui. Jesus está falando por que que ele está ensinando esse povo por parábolas. E nós precisamos ter um bom conhecimento a respeito disso. Porque se nós lermos esse texto aqui, que foi lido agora, de forma apressada, parece que Jesus estava querendo não ensinar esse povo, que a parábola era exatamente para que o povo não entendesse, para que o povo ficasse então sem aprender e não fosse então abençoado pela mensagem do Messias. Não é isso que o texto está falando. Não é isso que os profetas profetizaram no Antigo Testamento. Jesus, então, ele não falava por parábolas para esconder o conhecimento do povo. Jesus tinha todo o interesse em que o povo aprendesse. Mas existia ali uma situação que foi revelada aos profetas do Antigo Testamento. Que situação foi essa? Foi a que Jesus acabou de citar aqui do profeta Isaías. Ele vai falar toda a parábola aqui do semeador. E os discípulos, a partir do versículo 10, vão perguntar: por que falas ao povo por parábolas? Quando Jesus fala assim, olha, a vocês foi dado, no versículo 11, o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus aqui não está dizendo que a mensagem foi, ela tinha que ser entregue só a um grupo. Jesus não está dizendo que Deus escolheu um grupo para revelar a mensagem e outros que Deus não queria. Na verdade, realmente Deus revelou com mais detalhe, explicou para os apóstolos, claro. Mas o que Jesus está falando aqui não é que Deus escondeu de uns e mostrou para outros. Ele estava mostrando para todos. E nós vamos entender melhor isso. À medida que a gente for falando aqui, eu acho que a gente vai conseguir entender melhor isso aqui. Aí Jesus então agora vai citar o profeta Isaías falando assim: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. O grande problema aqui, alguns podem entender assim, então Deus determinou, Deus escolheu. Deus escolheu uns para conhecer e outros não. E outros ele escondeu a mensagem. E de quem ele escondeu a mensagem, obviamente, esses pereceram. Não é isso que está no livro do profeta Isaías. Não é isso que está em Mateus capítulo 13. E o próprio Jesus, o que está aqui é o endurecimento do coração, que nós já estudamos várias vezes aqui nas quintas-feiras, e que em toda a Bíblia, em toda a Escritura, o endurecimento não parte de Deus, não se origina em Deus. O endurecimento do coração do homem se origina no coração do homem. E Deus, em um dado momento, apenas deixa de usar todo o convencimento, toda aquela energia que Deus está usando para dissuadir o homem daquele mau caminho. Então o homem fica entregue ao seu próprio coração duro. E isso é o fim de um endurecimento total do coração. O Senhor Jesus, ele mesmo vai interpretar do livro do profeta Isaías o que nós estamos falando aqui. Que o endurecimento não é provocado por Deus, mas ele é originado no próprio coração do homem, pela própria vontade do homem de não se submeter a Deus. E é por isso que o coração se endurece. Foi isso que Deus revelou de antemão a Isaías. Deus não estava falando para Isaías: Isaías, ó, eu vou falar para um grupo e não vou mostrar para o outro. O que Deus falou para Isaías foi: Isaías, eu vou trazer uma mensagem de salvação tremenda. Não só para Israel, mas para todas as famílias da terra. E vai ser uma coisa tão maravilhosa, onde esse povo da nova aliança vai adorar, vai me adorar no Espírito Santo e vai honrar o nome do Messias, o nome de Jesus. Mas Isaías, eu vou anunciar essa obra tão tremenda e muitos não vão querer. Muitos, mesmo conhecendo, eu já vou deixar aqui, Isaías, você falando para quando eles se endurecerem lá na frente, eles poderem lembrar de você. Eles poderem perceber que eles estão resistindo, e eu avisei muito antes que eles iriam fazer isso. E foi isso que foi revelado a Isaías. E é isso que Jesus fala aqui, olha. Qual a razão? Qual a razão de se cumprir a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão? Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão? Está no versículo 15, a interpretação que o próprio Senhor Jesus dá a essa profecia do profeta Isaías. Diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. Então acompanhe comigo. Não foi Deus quem tornou o coração do povo insensível. O coração do povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos. Quem teve má vontade? Foi Deus? Ou foi o povo? O povo ouviu com má vontade. E fecharam os seus olhos. Não foi Deus que fechou os olhos deles. Foi o povo que fechou os próprios olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O que é que o Senhor Jesus está falando aqui? Que tudo aconteceu, todo esse endurecimento do coração e do entendimento aconteceu no próprio povo. Deus sabia que esse próprio povo iria acontecer. E revelou de antemão a Isaías. Deus não provocou isso, não originou isso. Deus não determinou esse endurecimento. Tanto que o Senhor Jesus interpreta falando aqui. Se não fosse desse jeito, se eles não se endurecessem, se não fosse desse jeito, ou seja, se o coração desse povo não fosse insensível, não se tivesse se tornado insensível, se eles não tivessem ouvido de má vontade, se eles não tivessem fechado os olhos, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Esse ponto aqui, e converter-se, é muito interessante. Existem alguns que acreditam que a graça de Deus é irresistível e que uns foram escolhidos para a salvação e outros não. E que por isso Deus amolece os corações de um e endurece de outros. Existem alguns que acreditam nisso. Mas eu não consigo ver nas Escrituras nada nesse sentido. E nesse ponto aqui, o Senhor Jesus mais uma vez está afirmando: se eles não tivessem, se o coração deles não tivesse se tornado insensível, eles poderiam converter-se. Se eles não tivessem ouvido de má vontade, poderiam converter-se. Se eles não tivessem fechado os olhos, poderiam converter-se e eu os curaria. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Deus, então, ele respeita a vontade do homem. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode fazer nenhuma obra ou esforço que salve a si mesmo. Então, o que é esse converter-se? Esse converter-se é exatamente mudar a decisão de a quem se submeter. Só isso. Toda transformação é Deus quem faz. O viver no Espírito Santo depende do Espírito Santo habitar no corpo dessa pessoa. E o Espírito Santo só habita naquele que nasce de novo. E o novo nascimento é uma obra de Deus, poder de Deus. Opera no Espírito, opera na alma, opera no corpo, só Deus faz. Mas existe uma... existe uma decisão que o homem tem que tomar. Ele tem que aceitar ou não. Porque nós já meditamos aqui em encontros anteriores. Não existe terreno neutro. O ser humano não manda em nada. Ou ele é servo da desobediência para a morte, ou ele é servo daquele espírito que hoje atua nos filhos da desobediência, o príncipe deste mundo, Satanás, ou ele é servo da obediência para a justiça, ou é servo do pecado para a morte, ou é servo da obediência para a justiça. Então esse converter-se que Jesus está falando aqui não passa, não vai além de ouvir o evangelho, esse evangelho que chega falando assim, chega trazendo as palavras de Jesus: arrependei-vos, porque vocês viveram em pecado, viveram para fazer a própria vontade, esqueceram-se de se submeter a Deus. Arrependei-vos. Renunciem à própria vontade, não façam mais aquilo que querem, mas vivam para fazer a vontade de Deus, ou seja, tome a sua cruz. O evangelho chega com essas palavras de Jesus. E todo homem que ouve isso, todo ser humano que ouve isso, ele pode ouvir essas palavras e falar assim: não, isso aí não existe. Nada disso é verdade. Não trago isso em nada para a minha vida. Desprezo esse conhecimento. O que que é isso? Coração insensível. Ouvir de má vontade. Fechar os olhos. Ou alguns podem ouvir e pensar: isso é verdade, mas eu não quero me submeter a esse caminho estreito, a ser um servo da vontade de Deus, porque eu quero fazer muitas coisas da minha vontade, que Deus não aceita. Que os filhos de Deus, para viverem, andarem na presença de Deus de forma íntegra, não podem fazer. E alguns então, sabedores disso, porque a fé vem pelo ouvir, ouviram o evangelho. E o Espírito Santo então, ele entra com convencimento, vem uma fé que é dom de Deus, e ela vem em doses, à medida que a pessoa se inclina para Deus, Deus se inclina mais para ela. Essas doses podem aumentar ou diminuir conforme a posição da pessoa. Essas doses de convencimento e fé. E graça, porque a graça vem por meio da fé. Mas é da pessoa que o coração não pode se tornar insensível. É da pessoa que não pode ouvir de má vontade. É da pessoa que não pode fechar os olhos. Mas tem então um terceiro grupo, que quando ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho, decide assim: isso é verdade, e eu não posso viver mais seguindo qualquer outro tipo de entendimento, mas esse entendimento que é a verdade. Eu vou me submeter totalmente a Deus, ainda que eu não saiba tudo o que Deus quer. Eu tomo uma firme decisão agora. Não serei mais servo da desobediência. Não viverei mais para minha vontade ou para qualquer coisa que não seja a vontade de Deus. Esse coração que faz isso, ele não é insensível. Ele foi sensível à mensagem. Esse ouviu de boa vontade. Manteve os olhos abertos. Isso é converter-se. É só essa decisão. Converter-se não é praticar obras. Ah, para estou convertido. Por quê? Porque eu estou fazendo um esforço enorme para não adulterar, para não prostituir, para não mentir, para aquele esforço humano, religioso. Não é isso que a Bíblia fala que é converter-se. Converter-se na Bíblia é tomar esta decisão de entrega total da vida para amar, obedecer e agradar a Deus. Isso é o converter-se. E aqui o Senhor nos ensina que o endurecimento do coração, mais uma vez, volto a falar, porque nós temos textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ouvir a voz do Espírito Santo, está lá no Apocalipse, não endureçais os vossos corações. Episódio de Deus com Faraó. É o homem quem endurece diante da verdade, da palavra de Deus. É o homem que endurece diante do convite, anda na minha presença e ser íntegro. É o homem que endurece diante desse convite. Não é Deus quem endurece e impede que o homem passe pela porta. Como está escrito, Deus deseja que todos se salvem. Ele deseja que todos alcancem a salvação. Ele deseja isso. Por que então ele operaria contra o que ele deseja? Isso seria uma contradição. Então, nessa introdução aqui, Jesus então ele fala por parábolas. Os discípulos perguntam então, por que ele está falando por parábolas ao povo? E Jesus está dizendo que ele está falando por parábolas porque o povo endureceu, o povo tornou insensível o coração. Porque o povo estava ouvindo de má vontade. E quando eu falo aqui o povo, entendam que é uma parte, tá? Porque o endurecimento veio em parte sobre Israel. E esse veio o endurecimento em parte sobre Israel, mais uma vez, a Escritura não diz que veio da parte de Deus, que foi originado por Deus, por uma ação sobrenatural nesse povo, fazendo com que um grupo endurecesse e outro amolecesse. Não é isso. A Bíblia simplesmente nos informa que isso iria acontecer em parte do povo de Israel e por causa disso não se converteriam e não seriam curados. É isso que as Escrituras nos mostram. Mas o tempo inteiro, qual é a mensagem? Sinergia. Ou seja, no processo de salvação, Deus opera todo o poder, mas depende do homem se submeter. Depende do homem tomar uma decisão de amor, uma decisão de não ser mais servo do pecado para a morte, mas decidir ser servo da obediência à vontade de Deus para a justiça. Só isso. Mas ainda que ao homem fique essa pequena parte de aceitar ou não, ainda que para o homem fique esse pequeno ponto, ele não tem poder, ele não se transforma, mas ainda que sobre para ele esse pequeno, ou seja, aceitar o convite, ainda que sobre para ele isso, então nós temos o sinergismo. Ou seja, a salvação é algo que Deus construiu, que envolve Deus e o homem, a participação do homem nisso. não é apenas algo exclusivo, totalmente feito exclusivamente por Deus, sem a participação humana. E como nós vimos aqui, nós extraímos isso até mesmo desse texto onde Jesus está falando do que foi profetizado para aquele povo. E foi exatamente isso que aconteceu, é exatamente isso que acontece até hoje. Por que que, então, Israel se endureceu em parte? Por quê? Em parte no sentido de uma parte do povo aceitou o Messias e outra parte não. Por que que é relevante falar isso? Porque o Messias estava prometido para todo o povo de Israel. E ele veio para todo o povo de Israel. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, numa de suas cartas, principalmente ali aos Gálatas, que nem todo judeu é verdadeiro israelita, que existe um Israel dentro de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu? Não. Porque uns aceitaram e outros não. Porque uns não tiveram um coração insensível, converteram-se e foram curados. Porque uns ouviram de boa vontade e outros não. Porque uns mantiveram os olhos abertos e outros fecharam os olhos. Então uns se converteram e outros não. Uns foram curados e outros não. E o converter-se aqui, mais uma vez, não é obra, mas é simplesmente o ato de decidir como conduzir a vida. Estava conduzindo a vida para a própria vontade e achando que era escravo da própria vontade e escravo do príncipe deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas então toma uma decisão de ser escravo de Cristo, servo de Deus, para viver para fazer a vontade de Deus. Isso é o converter-se que Jesus está se referindo aqui. Tem um texto que nós já passamos por ele, na verdade, citei, né, de, se não me engano, João, capítulo 6, onde Jesus vai falar assim: todo aquele que ouve as palavras de meu Pai, ouve de meu Pai, e aprende de meu Pai, estes o Pai envia a mim. Ele falou: ninguém pode se salvar se o Pai não me enviar. Aí alguns pegam esse texto e, então é Deus que está determinando quem é salvo e quem não é, tá vendo aqui, ó? Mas aí Jesus interpreta, tá lá em João capítulo 6. Ele fala assim: quem que o Pai me envia? Aquele que ouve e aprende dele, ele me envia. E os que ele me envia, eu jamais lançarei fora. Está lá. O que é ouvir e aprender de Deus? É quando ouço o Evangelho, eu não endureço meu coração. Eu não torno meu coração insensível. Eu não ouço de má vontade. Abro os olhos para ver, acredito no que ele está me falando. E tomo a decisão, estou ouvindo, agora vou aprender. Como que eu aprendo de Deus? O que é aprender? Toda vez que alguém entra em contato com um novo conhecimento, como nós estamos conversando hoje aqui, essa pessoa pode apreender, ou seja, pega aquilo e coloca dentro de si, e muda sua prática de vida, passa a ser uma pessoa que foi mudada. Antes ela não tinha um conhecimento e praticava o que ela sabia. Mas agora entrou um conhecimento a mais e ele vai mudar essa prática. Isso é aprender. Agora, quem ouve, mas não tem mudança nenhuma com aquele conhecimento, é porque aquele conhecimento não foi apreendido, ele não foi internalizado. Ele foi desprezado. Por isso, aquele que ouve e aprende de Deus, ele envia para Jesus. Ou seja, aquele que ouve e crê que a mensagem do Evangelho é a verdade e toma a decisão de ter a sua vida transformada por essa verdade que diz que somos pecadores, não podemos salvar a nós mesmos, vivemos em separação de Deus se não for pelo novo nascimento e sangue de Jesus, não temos paz com Deus se não for por Jesus. Então, crendo em tudo isso, Senhor, me salva. Eu não posso, mas o Senhor pode. Me salva. Eu não sei ainda tudo o que o Senhor quer, mas eu estou disposto, eu tomei a decisão agora de fazer tudo o que o Senhor mandar. Isso é fé. Isso é salvação pela fé. A salvação nunca foi por obra, sempre foi por fé. Essa é a fé de Abraão. Queria entregar seu filho porque Deus mandou. Não importa. Ah, mas Deus, mas foi ele, o senhor falou o nome dele, ele que é o da promessa, se não vai ter outro, então o senhor não vai cumprir a promessa. Abraão não quis saber. Deus mandou, mandou. E ele fez. Por isso ele é o nosso pai na fé. Salvação pela fé. Sempre pela fé. Não por obras, para que ninguém se glorie, pela fé, pela decisão de se submeter totalmente a Deus. Esses, Deus envia Jesus e Jesus jamais lançará fora. Por quê? Esses são aqueles que o convencimento do Espírito Santo vai aumentando. A fé como dom de Deus vai sendo dada cada vez mais, eles vão se inclinando cada vez para aprender mais de Deus, e Deus vai se inclinando mais para eles, ensinando mais da verdade, da salvação, até que nasce de novo. Recebe o Espírito Santo habitando dentro do próprio corpo, juntamente com o amor de Deus derramado. E então passa a adorar a Deus no Espírito Santo, a servir a Deus no Espírito Santo, a viver no Espírito Santo, para a vontade de Deus, uma vida cuja prática foi completamente mudada. Não consegue mais mentir e ficar e conviver com isso, porque sabe que os que fazem isso não são os filhos de Deus, então se faz isso, pede perdão e pede a Deus para ajudar, dar graça, não fazer mais e se empenha por fazer o que Deus quer e não qualquer outra coisa. É aí que está o converter-se e ser curado. O povo de Israel endureceu muito por conta de religiosidade, por conta da opressão romana. Vamos colocar o seguinte, né? Dos profetas até João Batista, até Jesus, nós temos aí os últimos profetas ali da Bíblia e até o tempo de Jesus, aproximadamente aí uns 400 anos, alguma coisa assim. O que foi acontecendo com aquele povo? Eles vêm do cativeiro babilônico, formam-se ali as sinagogas, começa todo um ensino que vai indo muito para o lado da religiosidade. Eles começam a ficar muito soberbos, achando que eles têm uma aliança especial com Deus na genética, porque são filhos, descendentes de Isaac. Sendo que Deus deixou claro que são abençoadas todas as famílias da terra pela fé de Abraão. Tendo a mesma fé de Abraão. Não apenas por serem descendentes e serem religiosos. Esse povo então foi desviando cada vez mais do que era a vontade de Deus. Vem então o domínio Medo-Persa. Temos lá isso ainda registrado ali, Esdras, Neemias, Daniel. e depois o domínio grego, o domínio romano. E o entendimento desse povo foi desviando cada vez mais. Eles foram ficando cada vez mais, alimentando uma expectativa de um Messias que não era o Messias que estava previsto pelos profetas. Eles começaram a se afastar das profecias e começaram a olhar para a própria vontade. Eu quero que o Messias seja bonito, eu quero que o Messias seja forte, eu quero que o Messias expulse os romanos, eu quero que os Messias sejam assim um fariseu bonito, ande com um manto bonito, seja da escola, seja o mestre da escola rabínica. Isso ficou no meio deles. E aí quando aparece o Messias bíblico, eles rejeitam, porque não estavam ouvindo a palavra de Deus e não estavam aprendendo de Deus. Por isso, o coração deles, nessa natureza humana, cheio de soberba, cheio de rancores, cheio de tudo, em parte, tornou-se insensível. Ouviu de má vontade, fechou os olhos. Parte do povo fez isso. E isso estava profetizado. Não foi determinado por Deus, mas foi antecipado em revelação que isso aconteceria exatamente para o povo quando estivesse acontecendo. Olhar para isso e falar: ah lá, Isaías falou que isso aconteceria, eu não quero fazer parte dos endurecidos, lembrei de Isaías aqui, vou pular fora dessa atitude, que essa atitude vai me matar, é caminho de morte. Ficou profetizado para isso. De forma nenhuma se extrai das escrituras que Deus escolheu uma parte do povo de Israel e não escolheu outra. Alguns até dizem que isso aconteceu para que surgisse a igreja. Não, não havia necessidade nenhuma, assim. Não há essa causalidade. Aconteceu porque não escolheram não aceitar, né? Não quiseram aceitar. É o que acontece hoje. A mesma coisa que acontece hoje, com outras motivações, mas sempre a natureza humana de não se submeter, de fazer a própria vontade. E aí então aparece o Messias, pela pregação do Evangelho, ele aparece hoje, ele é revelado. O mesmo Jesus que falou essa parábola aqui do semeador, ele continua falando pela igreja. E muitos continuam ouvindo. E muitos continuam não se convertendo, não ouvindo de boa vontade, porque querem continuar fazendo as mesmas coisas que gostam de fazer. Coisas essas que não estão submetidas à vontade de Deus, não querem ser servos de Deus, não querem tomar essa decisão. E o Senhor Jesus aqui é claro. Por causa disso, não se convertem e não são curados. Não são salvos. Ficam em condenação. O Senhor Jesus então faz e nos ensina isso aqui. E ele nos fala que Deus concedeu de uma forma maravilhosíssima que para aqueles discípulos próximos de Jesus foi dado isso ao Messias. Ó, esses que estão bem aqui no seu círculo próximo aqui, explica para eles. E então ficou ali a interpretação que a igreja sempre traz da verdade, a aplicação. E que vem como outro ponto para ainda instar o pecador. Foi profetizado por Isaías. Quando estiver acontecendo, se vocês estiverem no grupo dos endurecidos, pulam fora, hein? Estou deixando avisado. Foi anunciado por Jesus, é aplicado pela igreja, vê na prática como é, a vida do crente é uma carta aberta, lida por todos, E não obstante todos esses avisos, muitos rejeitam, tornam insensível o coração, ouvem de má vontade, fecham os olhos, não se convertem e não são curados. Isso o que o Senhor nos mostra aqui, em Mateus capítulo 13, até o versículo 17, que é onde nós então paramos e meditamos hoje. E na próxima quinta-feira, aí sim, nós vamos entrar na parábola do semeador e aplicá-la, que é uma parábola tremenda, uma das mais profundas que tem dos ensinos de Jesus e mais práticas, como todo ensino de Jesus sempre foi prático, e nós estaremos meditando para a glória de Deus, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus nos abençoe, peço ao pastor Felipe que ore por nós.
Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e exaltamos teu santo nome, Senhor. Continue conosco, fortaleça teu servo, que o Senhor continue usando para a honra e glória do teu nome. Que vidas sejam alcançadas, tocadas, ministradas por esta palavra, Senhor, que vem de ti. Te louvamos e colocamos tudo em tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém e amém.